Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, convosco ao microfone Dulce Araújo. A democracia não está de boa saúde. É preciso criatividade para o futuro, disse Francisco hoje em Trieste, na conclusão da 50ª Semana Social dos Católicos Italianos. Na missa, naquela cidade, afirmou que os cristãos se devem escandalizar com os males da sociedade e servir-se da fé em Cristo para os corrigir. No Ângelus, rezada no final da missa, o Papa exortou a cidade de Trieste, encruzilhada de povos e culturas, a conjugar abertura e estabilidade, acolhimento e identidade. A jornada do Papa Francisco, neste domingo 7 de julho, começou cedo. Partiu do Vaticano em helicóptero às 6h30 da manhã e às 8 horas já estava em Trieste, bem no norte da Itália, a mais de 650 quilômetros de Roma. Como previsto, o Papa deslocou-se a essa cidade, a convite da Conferência Episcopal Italiana, para participar na sessão conclusiva da 50ª Semana Social dos Católicos na Itália, encontro iniciado no passado dia 3 e que teve por tema No Coração da Democracia, participar entre história e futuro. Depois de ter sido recebido no Centro de Congressos, onde decorreu o encontro, pelo cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, e por outras autoridades religiosas e políticas da cidade, o Papa Francisco dirigiu um amplo discurso aos cerca de 1.200 participantes na Semana Social, em que sublinhou que a história destas semanas se entrelaça com a história da Itália, sinal de uma Igreja sensível às transformações da sociedade e tendente a contribuir para o bem comum. E com base na definição de democracia que, segundo o Beato Giuseppe Toniolo, fundador em 1907 das Semanas Sociais, é uma ordenação social que deve desembocar em vantagens, sobretudo para as classes inferiores, o Papa concluiu que a democracia hoje não goza de boa saúde. E isto preocupa, porque está em jogo o bem da pessoa humana. E nada do que é humano pode ser estranho à Igreja.
Que é humano, pode ser-se estranho.
O contributo dos católicos italianos ao ordenamento democrático no país tem sido notável e, para isso, têm incidido também as semanas sociais. Há que tirar lições disto para construir algo de bom para o nosso tempo, dando atenção aos marginalizados, à solidariedade social em todas as suas formas, dando significado ao desenvolvimento do país, entendido como melhoramento da qualidade de vida, da convivência coletiva, da participação democrática, da autêntica liberdade. Uma visão esta em sintonia com a doutrina social da Igreja e que vale não só para a Itália, mas para toda a sociedade humana, para todos os povos. Assim como a crise da democracia é transversal a diversas realidades e nações, assim também a atitude de responsabilidade perante as transformações sociais é uma chamada dirigida a todos os cristãos em todas as partes do mundo, disse o Papa, que continuou. A imagem símbolo disto é o coração.
Il cuore.
A partir do qual o pontífice propôs duas reflexões com vista ao futuro. Antes de mais, imaginar a crise democrática como um coração ferido pela corrupção, pela ilegalidade, exclusão social, pela cultura do descarte, pelo poder autorreferencial, um coração incapaz de escuta e de serviço ao outro, enfim, um coração com infarte. Um Estado não é verdadeiramente democrático se não está ao serviço do homem, se não põe como finalidade suprema a dignidade, a liberdade, a autonomia da pessoa humana, disse Francisco citando o saudoso político italiano Aldo Moro. Democracia não é simplesmente direito ao voto, exige a criação de condições em que todos se possam exprimir e participar. E a participação não se improvisa, se prepara, estando atentos também às tentações ideológicas e populistas. E nisto é importante fazer emergir o contributo que o cristianismo pode dar hoje ao desenvolvimento cultural e social da Europa, para uma correta relação entre religião e sociedade, para o diálogo, para uma reflexão comum, especialmente sobre temas ligados à vida humana e à dignidade da pessoa. A solidariedade e a subsidiariedade são fundamentais nisso, disse o Papa. Passar da lógica do partido para o do participar, da lógica da torcida para a do dialogar. Enquanto o sistema socioeconómico produzir, nem que for uma única vítima, uma única pessoa descartada, não haverá a festa da fraternidade universal. Há que garantir não só a satisfação das necessidades primárias, mas também que a pessoa possa dar o melhor de si na sociedade. Todos devem sentir-se parte de um projeto de comunidade. Ninguém deve sentir-se inútil, frisou Francisco, condenando as formas de assistencialismo que não reconhecem a dignidade da pessoa humana, classificando-as como hipocrisia social e acrescentando que a indiferença é um cancro da democracia.
A indiferença é um cancro da democracia.
A segunda reflexão a que o Papa conduziu os participantes na 50ª Semana Social Italiana foi um encorajamento a participar a fim de que a democracia se assemelhe a um coração curado. E isto requer criatividade. Há vários sinais disso, da ação do Espírito Santo nas famílias e nas comunidades, disse Francisco, dando vários exemplos, como a promoção da ecologia integral, o criar espaços de emprego para pessoas com deficiências, trabalhadores que renunciam aos seus direitos para impedir o despedimento de outros, a integração de migrantes, etc., etc. A fraternidade faz florescer relações sociais e requer coragem de se pensar com o povo, não se deixar enganar por sonhos fáceis, mas apaixonar-se pelo bem comum. A democracia não é uma caixa vazia, mas está ligada aos valores da pessoa, da fraternidade, da ecologia integral. E para isso não basta a fé marginal ou privada, mas ter a coragem de fazer propostas de justiça e de paz no debate público, de não defender privilégios, mas de ser voz de denúncia, de fazer com que a política esteja à altura das suas responsabilidades. A esta forma de amor, de caridade política, é chamada toda a comunidade cristã.
Na distinção dos ministérios e dos carismas.
E Francisco concluiu convidando a formar-se nesta lógica do amor, a fazê-la circular no mundo, a aprender a caminhar juntos com o povo de Deus, a criar pontos de diálogo, a organizar a esperança, conscientes de que a paz e os projetos de boa política podem nascer da base. E por que não relançar, apoiar e multiplicar os esforços para uma formação política que parta dos jovens? Por que não partilhar a riqueza dos ensinamentos sociais da Igreja? Desafiou, vendo no caminho sinodal, no jubileu de 2025, ocasiões para se tornar peregrinos de esperança para a Itália do amanhã. Como discípulos de Cristo ressuscitado, alimentar a esperança. O papel da Igreja é envolver todos na esperança, porque sem esperança se administra o presente, mas não se constrói o futuro.
Sorelle e fratelli, vi ringrazio per il vostro impegno.
E Francisco concluiu convidando todos a serem artesãos de democracia e testemunhos contagiantes de participação. Após o discurso de encerramento da 50ª Semana Social Italiana e enquanto os congressistas se transferiam para a Praça da Unidade, onde iria ter lugar a missa, o Papa teve encontros separados com 15 representantes ecuménicos, 50 do mundo académico e 150 de migrantes e pessoas com deficiência. Às 10 horas, dirigiu-se de carro descapotado para a Praça da Unidade, onde o esperavam para a festiva celebração eucarística, às 10h30, 8.500 fiéis. Numa homilia várias vezes aplaudida, Francisco partiu do facto de os concidadãos de Jesus se terem escandalizado com a sua humanidade e levou a interrogar sobre isso. Nós também nos escandalizamos com a humildade de Jesus em vez de ser com os males da nossa sociedade, de os denunciar, de promover uma sociedade mais justa? Terá o consumismo entrado no nosso coração, anestesiando-o, fazendo-o adoecer, tornando-nos egoístas? Usamos a fé para explorar os outros? Isso não é fé, sentenciou Francisco, recordando que Deus se esconde nos ângulos obscuros da vida e das nossas cidades. Por que permanecemos apáticos e indiferentes perante as injustiças do mundo? Jesus manifestou compaixão perante situações dessas e por isso alguns se escandalizaram, mas ele permaneceu fiel à sua missão, disse o Papa, pedindo à cidade de Trieste, encruzilhada de povos e culturas, terra de fronteira, o favor de não se escandalizar com Jesus, mas com todas as situações em que a vida é brutalizada, ferida, morta. E a Igreja Triestina encorajou a ir para a frente na difusão do Evangelho da Esperança em relação, de modo particular, àqueles que chegam pela rota balcânica e a todos os feridos na carne e no espírito e que precisam de ser encorajados e consolados. Todos irmãos, com o sorriso do acolhimento e da paz na alma.
Tutti fratelli, con quel sorriso dell'accoglienza e della pace dell'anima.
No final da missa, o Papa rezou o Ângelus com os fiéis, oração em que, invocando Nossa Senhora, venerada no santuário de Monte Grisa, a norte da cidade de Trieste, assegurou a sua oração aos prisioneiros, aos doentes, aos migrantes e definiu Trieste porta aberta aos migrantes, cidade com a vocação de fazer encontrar pessoas diferentes.
Trieste é uma daquelas cidades que têm a vocação de fazer encontrar gente diversa. E depois porque se trova no encontro entre a Itália, a Europa Central e os Balcãs.
É um ponto importante para o encontro entre a Itália, a Europa e os Balcãs, disse, classificando-a como uma cidade em regra, exortando-a a conjugar abertura e estabilidade, acolhimento e identidade para enfrentar este desafio.
E allora mi viene a dire, avete le carte in regola. Grazie. Avete le carte in regola per affrontare questa sfida.
Como cristãos, disse, temos o Evangelho, que dá sentido e esperança à nossa vida. E como cidadãos, tendes a Constituição, bússola de confiança para o caminho da democracia. E o Papa encorajou a ir para a frente sem medo, abertos e firmes nos valores humanos e cristãos, acolhedores e sem compromissos acerca da dignidade humana. Com isto não se brinca, afirmou.
Mas sem compromissos sulla dignidade humana. Questo non si gioca.
E como sempre, Francisco não deixou de rezar por todos os povos em guerra, mencionando a Ucrânia, a Palestina, Israel, Sudão, Myanmar.
Pela martoriata Ucrânia, pela Palestina, Israel, pelo Sudão, pelo Myanmar, e ogni popolo que sofre.
E depois dos agradecimentos, aplausos e cerimónias de despedida, por volta do meio-dia e meia hora, o Papa partiu com destino ao Vaticano, em cujo heliporto aterrou quando já eram quase 14 horas locais. E assim terminou a terceira das visitas pastorais do Papa este ano à Itália. A primeira foi a Veneza, em abril passado, e a segunda, a Verona, em maio. África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
A música que estamos a ouvir é Song for My Father, de Ora Silver, saxofonista, pianista, compositor, falecido há 10 anos, mais precisamente a 18 de junho de 2014, nos Estados Unidos, onde nascera 86 anos antes. Ele revolucionou a música jazz, fazendo a transição entre o bebop e o hard bop, que ficou como uma das marcas importantes da história deste género musical, o jazz. A ele, Aura Silver, dedicamos o programa África Enclave Cultural de quinta-feira, 4 de julho, ouvindo, entre outros, a cantora, instrumentista e compositora portuguesa cabo-verdiana Carmen Souza, que dotou a música de Aura Silver, Song for My Father, de letra em língua cabo-verdiana. Recorda-se que Aura Silver era filho de pai cabo-verdiano e mãe americana. Carmen Souza está este mês em digressão pela Itália e pela Alemanha e antes do início da sua digressão conversamos com ela sobre Aura Silver. Ouçamos essa conversa. Carmen Souza, muito bem-vinda ao programa da Rádio Vaticano África Enclave Cultural, Personagens e Eventos. É um prazer voltar a tê-la conosco. Sabemos que está a preparar um novo trabalho e digressão aqui pela Itália, pela Alemanha, etc. E teremos certamente ocasião de falar disso, mas agradecemos desta vez, vamos falar de Aura Silver, que fez agora em junho 10 anos da morte dele e queríamos recordá-lo neste nosso programa. Portanto, ele é uma figura incontornável da história do jazz nos Estados Unidos, no mundo, a partir dos anos 50 e ele tem raízes cabo-verdianas. Sabemos que o pai dele era da Ilha do Maio e uma das suas mais famosas obras é o Song of My Father, que a Carmen retomou do dotando-a de letra em crioulo e contando a história do pai dele, que é um bocado a história de muitos imigrantes cabo-verdianos. Porquê que o fez? O que é que representa para si Aura Silver?
Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bem, Aura Silver foi uma grande inspiração para o trabalho que eu faço, porque eu adoro o jazz e a música de Cabo Verde é a minha raiz, é a minha herança. E então esta mistura do jazz com Cabo Verde e saber que já houve alguém há tantos anos atrás a fazer exatamente esta mistura foi algo de inspirador e foi uma confirmação para mim de caminhos a tomar. A música dele realmente é incrível. Por exemplo, o álbum Silver Messengers que nós fizemos foi muito difícil escolher o repertório, porque existe tanto repertório, ele deixou-nos um legado tão grande e tão rico que eu acho que poderá haver o Silver Messengers 2 e 3 e 4, porque a música dele é música intemporal, digamos assim. Eu acho que está super atual.
Quando trabalhou de novo a Song of My Father, cantando em crioulo com esse tom de fundo da imigração, o Aura Silver ainda estava vivo, não é? Como é que ele reagiu?
Por acaso não sei, porque a minha informação é que ele já padecia de uma doença, se não estou em erro, Alzheimer. Então já estava numa situação um pouco complicada em que já não tinha muita noção nem daquilo que ele era, nem das obras que criou, mas eu acho que a família quis manter esse momento privado e protegê-lo um pouco dos mídia e da situação cá fora. Mas eu não tenho informação, com muita pena minha, do que é que teria sido uma reação dele a esta versão. Mas claro que gostaria de ter ouvido.
Esse álbum, Aura Messenger, The Silver Messenger, aliás, é um trabalho, pelo menos a faixa com esse título, parece apresentar uma questão existencial, não é? Em que a Carmen declara que está à procura da sua alma, do caminho, do significado da vida, do que fica realmente no final de uma vida, dos verdadeiros valores, portanto, quase uma obra existencial. Isso tem a ver com o título da obra? Qual é essa? Queria dizer, a Carmen se sente um bocado uma mensageira da mensagem do Aura Silver?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que quis, com o meu trabalho, pôr um pouco mais de luz e trazer ao mundo, e não só ao mundo cabo-verdiano, não é? O conhecimento deste grande artista, porque acho que até então existia pouco conhecimento de Aura Silver. É claro que no meio do jazz ele é um músico conhecidíssimo, mas ainda continuo a encontrar pessoas que não sabiam, por exemplo, da sua origem cabo-verdiana e tudo mais. O Silver Messengers foi um bocadinho a brincadeira, porque ele começou com uma banda que era os Jazz Messengers, que era com um grande baterista chamado Art Blakey. Então fiz um bocadinho esse trocadilho do Jazz Messengers para o Silver Messengers. E fomos um bocado portadores e mensageiros da música e da obra dele. E continuamos a ser, porque a música dele continua-nos a acompanhar ao vivo, porque são músicas fantásticas.
Continua a inspirar-se um bocado na obra dele.
Sim, sem dúvida.
Portanto, ele não era só um bom músico, mas tinha também uma mensagem a dar ao mundo.
Sim, sem dúvida. Aliás, um dos temas que eu toco é o soul searching, que é a busca da alma, como estava a falar, aquela questão existencial da busca da alma, de sermos melhores uns para os outros, de sabermos que vimos ao mundo com um propósito. Eu li a biografia dele e ele é muito insistente nesta ideia e nesta filosofia de vida. E era uma pessoa que levava... É claro, eram tempos muito complicados, América, enfim, as questões raciais e económicas, tudo isto tinha um peso nos músicos de jazz naquela altura, os 50s, e por isso é que a música soava como soava, mas... A mensagem dele é sobretudo de sermos bons uns para os outros, lembrarmos sempre do amor e da humanidade, e é por isso que eu falo na música e na obra dele como sendo algo intemporal e que está super atual.
Pois, uma mensagem muito atual também para o mundo de hoje, que, não obstante os progressos em termos de direitos humanos, de tudo mais, não vai muito melhor do que naqueles tempos, se calhar, não é? Portanto, uma mensagem validíssima para os dias de hoje.
Esses, não é?
A mais recente obra da Carmen Sousa intitula-se Cais de Porto Inglês. E por aquilo que sei, Porto Inglês é na Ilha do Maio, que era a ilha de origem do pai do Horace Silver. Tem alguma coisa a ver com ele também, ou é um trabalho que lhe veio assim, independentemente do Horace Silver?
Não, esse trabalho na realidade surgiu de uma pesquisa que eu fiz, porque eu estive a estudar etnomusicologia em Londres e tirei um mestrado em etnomusicologia, e a minha tese foi acerca da presença dos britânicos em Cabo Verde. E então o álbum, pronto, chama-se Porto Inglês, porque nas várias ilhas os ingleses tiveram um porto e em que ficaram denominados como Porto Inglês. Por exemplo, em São Vicente temos em Mindelo, o Grande Porto. É claro que na Ilha do Maio acho que é o mais conhecido, mas São Vicente era o mais importante, porque era aí que estava a administração colonial e tudo mais. E é muito interessante esta pesquisa, porque é uma história que não se vê contada nos livros da escola, não é uma história de conhecimento, de grande conhecimento público. Então é muito interessante ver esta conexão e ver como a língua inglesa, por exemplo, influenciou tanto o crioulo, em que temos tantos anglicismos no crioulo, principalmente em São Vicente. Falava-se muito também dos costumes, como o gin, o cricket, clubes ingleses, o beber o chá das 5, todos estas influências moldaram também um pouco do que é Cabo Verde. E então eu achei interessante fazer quase como uma alusão com a minha música, e quase como reviver estes tempos através da minha música. Foi muito complicado encontrar informação assim muito detalhada sobre esta presença, e aquilo que eu criei foram histórias que eu às tantas musiquei, se é que existe esse verbo, e achei super interessante de explorar esta influência britânica em Cabo Verde.
Já agora, sabemos que vai iniciar já no dia 3 deste mês de julho uma digressão pela Itália e depois também a Alemanha. É tudo isso que vai levar, ou tem um repertório particular que vai exibir nessas digressões?
Não, para já, esta turnê de Itália e Alemanha, agora no mês de julho, vai ser ainda o Interconnectedness com o Silver Messengers. Esse bem que já vou apresentando alguns temas novos, mas o álbum e o novo repertório ao vivo será apresentado depois em setembro.
Agradeço-lhe imenso por ter partilhado connosco a sua visão do Horace Silver, que, como dizia, é uma personalidade que precisa de ser mais conhecida, sobretudo no mundo dos africanos e de Cabo Verde, de modo particular, não é? E, portanto, esta vai ser uma ocasião para isso. Muito obrigada e tudo bom na sua digressão.
Obrigada eu. Tudo bom para si também.
Vamos então concluir este programa com Song for My Father, canção para o meu pai, na versão de Carmen Souza.
Eu sou uma canção para o meu pai que passado de vida na mar. Na borda que na fio. É da trabalha, viaja, da chora, só da luta pão viúve, mas sempre da voltar cheio de gria batão depois tão tempo na mar. Minha pai, sou papai parou.
Acerca de Horace Silver, podeis encontrar mais informação na nossa página web em vaticannews.va, em que encontram, para além da conversa com Carmen Souza, considerações do cronista Filintilizio e do crítico musical Paulo Linhares, que fala também de um outro saxofonista de Cabo Verde, falecido também estes dias, António Fernandes, conhecido por Totinho. Portanto, não percam a ocasião de ir também à nossa página web em www.vaticannews.va. E com isto terminamos esta emissão da Rádio Vaticano em língua portuguesa deste domingo 7 de julho de 2024. Até amanhã, se Deus quiser, de novo com a emissora do Papa. Fiquem bem.